sexo seguro já não significa apenas usar preservativo. Agora representa a necessidade de usar máscara também. Um estudo feito por pesquisadores de Harvard sugere o uso de máscaras de proteção durante o sexo para conter a propagação do coronavírus. A recomendação foi publicada pela revista científica International Medicine no início de maio. O uso das máscaras foi recomendado na prática sexual entre parceiros que estão em isolamento, mas que vivem em ambientes diferentes. Os cientistas alertam que deve haver consenso entre parceiros e que não se relacionem caso tenham algum sintoma de infecção por SARS-CoV-2. Para comentar o assunto, nós convidamos o sexólogo e urologista Danilo Galante.
Em tese, a OMS mantém as orientações dela de que apenas os casais casados que moram na mesma casa devem ter relações sexuais. Enquanto que os solteiros não devem se relacionar, na verdade eles não devem se encontrar com ninguém, a não ser que tiver extrema necessidade de sair de casa, e a relação sexual é uma forma de ter esse contato. E dentro da relação sexual, que não é a relação sexual que passa o vírus, né? Na verdade a gente não sabe se no sêmen e no líquido vaginal tem ou não tem vírus, então a gente não pode considerar COVID como uma DST, mas o sexo envolve beijo, envolve abraço, envolve outras coisas que com certeza propagam o vírus. E a gente sabe que não adianta você fazer as pessoas transarem de máscara, porque já entenderam, e a própria OMS já entendeu, que quando as pessoas vão para as vias de fato, elas vão transar, elas não vão usar máscara, elas vão esquecer das coisas básicas, mesmo simples, né, que é botar a mão na boca, botar a mão nos olhos, e isso as pessoas na hora da relação sexual vão esquecer. Então, na verdade, o que a gente está pensando não é uma flexibilização do sexo, a gente está agindo de uma forma, a orientação é para a gente não ser hipócrita e lembrar que depois de um tempo, as pessoas vão passar a não seguir as orientações, né? As pessoas vão passar a se encontrar, mesmo contra as orientações da OMS, até por uma necessidade própria, né? Até por uma necessidade mental de não entrar em depressão, não entrar em crise de ansiedade. Então, as orientações serem dadas, elas são para minimizar o contato, né? Diminuir a chance de contato. Não é que agora está liberado ou está flexibilizado a relação sexual em determinadas situações, porque infelizmente não veio nem cura, nem vacina, nem tratamento eficaz, as pessoas continuam morrendo. O que, volto a dizer, o que eu vou falar mais para frente são orientações para que esses casais diminuam a chance de contágio, mas infelizmente não tem como impedir e também não tem como liberar a relação sexual de forma segura.
É possível tornar o virtual algo interessante e estimulante?
Lógico, pode ser sim. Tem que usar mais a criatividade, porque você perde o contato, você perde algumas sensações como cheiro e toque, né? Mas você tem a parte visual, né? Acho que a grande questão do sexo virtual é você saber aguçar mais a parte visual e o som, que muitas vezes você pode trocar vídeo com a pessoa, você pode conversar usando vídeo. Todas as formas de estimular um sexo virtual tem que se basear na única forma de estímulo que você tem, que é a visual e os sons. Tem que usar a imaginação em relação a isso, em relação à produção, em relação a tá bonito, né, ou bonita, em relação a, no caso da mulher, tá maquiada, tá com uma roupa que chame atenção, tá sexy, né? Então é muito estimulante você conversar com uma pessoa que tá numa roupa legal do que você conversar com uma pessoa que tá largada, que tá com uma roupa que não chama atenção ou que tá despenteada. Eu acho que o foco principal no sexo virtual é a aparência e as coisas que você vai falar, mas sim, dá para estimular, sim.
qual é o futuro do sexo no período de flexibilização?
Bom, a flexibilização, no fundo, não tem flexibilização do sexo, né? O sexo é uma forma de contato muito íntimo das pessoas, que envolve beijo, carícias, lambidas, que é exatamente a forma de contágio da Covid. Então, o que acontece é a flexibilização do contato social, mas com certeza vai passando a quarentena e as pessoas vão ficando cansadas de ficarem sem sexo. Então, o que tem que ter em mente são as formas de contágio, que elas acontecem, por enquanto, provadas como por fezes, né? Então, contato sexual com a região anal, beijo na região anal, lambidas na região anal, e por beijo na boca, por saliva e contato com secreções da boca, né? Secreção vaginal e sêmen ainda não foi comprovadamente transmissora de vírus. Foi encontrado fragmento de vírus no sêmen, mas ainda não se sabe se esses fragmentos eles possuem a capacidade de transmitir a doença ou se só são achados. E mesmo se esses fragmentos são de pacientes que já tiveram a doença ou que estão doentes naquele momento. O fato é que as pessoas, elas não deixarão de fazer o sexo de forma convencional, mas elas têm que ter noção que quanto mais contato íntimo elas tiverem de beijo na boca, maior a chance delas contaminarem uns aos outros. O que eu vejo é que as pessoas vão selecionar mais. Elas não vão ter mais tantos parceiros, porque aumentar o número de parceiros é aumentar a chance de exposição ao vírus, assim como para qualquer DST, mas essa tem um caráter mais alarmante. As pessoas têm medo de morrer de Covid. Então, eu acho que o comportamento das pessoas vai ser mais regrado nesse ponto de vista. Até porque tem também o outro lado, que é o julgamento, né? As outras pessoas, elas julgam as pessoas que saem de casa, que não estão preocupados com medidas de combate à Covid. Então, não acho que vai ser tão fácil a pessoa manter um comportamento promíscuo, por exemplo. Acho que elas vão ter que selecionar melhor. Mas na hora do sexo, não acredito que terá muitas mudanças, não.
É recomendado o uso de máscara durante o sexo?
Concordo que as pessoas dificilmente vão abrir mão do beijo na boca. A máscara, eu acho que ela é uma forma de combate de barreira, igual a camisinha, né? Ela funciona melhor ainda quando os dois estão de máscara. E as pessoas podem, para algumas posições, estarem de máscara. Para outras posições, tirarem a máscara quando envolver encontro de face, né? Mas tem muita posição que você não precisa beijar, ou, né? Ou até impossível você beijar a pessoa enquanto estiver na relação sexual. Não acho que as pessoas vão transar sem dar beijo na boca. Não tem como mudar um comportamento. Tem muita gente que continua, inclusive, vendo as pessoas sem máscara, que dirá ter relação sexual. Então, não acredito numa mudança da forma de levar as pessoas, né? De levar o sexo, na verdade. Eu acredito só que as pessoas vão ter mais cuidado apenas, mas não que elas vão deixar de beijar na boca. Basicamente, quanto à máscara, as pessoas têm que usar máscara fora de casa, chegar na casa da pessoa de máscara, continuar de máscara. Na hora da relação sexual, se der para usar máscara, tudo bem, mas eu acho difícil a pessoa usar máscara. Não dá para obrigar ela a chegar até esse ponto e continuar de máscara. Mas depois da relação sexual, por que não usar máscara, né? E em tese, a gente tem que sempre lembrar as formas de contágio, né? Então, é boca e olhos, né? E já foi encontrado o vírus na região anal e nas fezes. Então, lembrar dessas situações, né? Lembrar que beijo na boca é o maior transmissor. Lembrar que lambidas é o maior transmissor, cunilingus, né, que é passar a língua e dar beijo na região anal, também é uma forma de transmitir. Então, em tese, você tem que falar para as pessoas evitarem fazer isso, né? Mas possivelmente a gente também vai escutar que não dá para transar sem fazer isso. Então, evitar a intensidade, talvez evitar um número de beijos, não é uma situação muito fácil de você orientar, Ah, mas eu acho que em linhas gerais é isso.
O coronavírus pode ser transmitido via secreções íntimas, assim como as infecções sexualmente transmissíveis ou apenas por gotículas.
Você vem da rua, né? Então é interessante você tomar um banho para tentar limpar uma possível contaminação que você trouxe da rua para a casa da pessoa que em tese está limpa.
Acredita que, mesmo após a vacina, questões de higiene e até mesmo o uso de camisinha serão reforçadas pelas pessoas? É um hábito que tende a ficar mesmo com o fim da pandemia?
O que eu acredito, na verdade, é uma modificação geral em relação a cuidados de higiene. E o sexo está dentro, eu não acredito que vai mudar muita coisa em relação à camisinha, quem usava a camisinha vai continuar usando, quem não usava eu acredito que vai continuar não usando, porque as doenças sexuais muitas vezes são muito graves, hepatite B, C e o próprio HIV são muito graves e para algumas pessoas não é o suficiente para assustar. Então, não é o medo do Covid que eu acho que vai fazer alguém que não usa camisinha passar a usar. Eu acredito que as pessoas elas vão ter mais cuidados de lavar as mãos depois da pandemia. Eu acredito que as pessoas vão ter mais cuidado ao colocar a mão na boca por qualquer motivo, seja para roer a unha, para coçar a boca, para coçar o nariz. Eu acredito que as pessoas vão manter o hábito de chegar em casa, talvez tirar os sapatos, deixar na área, ou mesmo as pessoas que trabalham em lugares mais infectados, tipo hospitais, vão chegar em casa e não vão abraçar os filhos, vão tirar a roupa e ir para o banho. Eu acredito que as pessoas que estiverem gripadas vão passar a usar máscara, não todas, mas algumas, e eu me incluo, vão começar a sair de casa de máscara porque vão entender, assim como os japoneses e os coreanos já fazem isso há muito tempo, as pessoas gripadas saem de casa de máscara para não expor os outros. Comportamentos sexuais, eu não sei se vai modificar muito, não. Talvez as pessoas deixem de ser promíscuas, algumas pessoas com comportamento promíscuo deixem de ser, selecione mais antes de ficar, não fique com qualquer um, mas no ato sexual em si, não vejo grandes mudanças depois da pandemia.
Os novos costumes sexuais, como as máscaras, tendem a criar novos fetiches nas pessoas, como o de luvas, por exemplo?
Quanto a criar novos fetiches, sim, eu acredito que toda mudança pode levar a alguns fetiches, sim. Acho que as pessoas podem passar a querer fazer... Algumas pessoas podem ter fetiche por máscara, fetiche por luva, fetiche por álcool, por qualquer coisa, né? Na verdade, a pandemia é um adereço a mais, quando ela não estiver existindo, de uma época que vai ficar marcada na vida de todo mundo. Então, talvez algumas pessoas tenham tesão nisso, sim, tenham libido aumentada nessa situação.
Ouvimos o sexólogo e urologista Danilo Galante sobre o futuro do sexo pós-flexibilização no isolamento social.